DW. Jornal da Noite.
Presidente da Guiné-Bissau visita a China para reforçar cooperação. Analista elogia a parceria, mas critica a falta de transparência.
O problema que se põe é a capacidade da Guiné-Bissau apresentar propostas credíveis, propostas viáveis.
Em Angola, corrupção e sistema judicial frágil afastam investidores da refinaria do Soio.
O Estado deve ser um mediador, procurar investidores a nível interno e, quiçá, se não encontrar, recorrer ao mercado internacional.
Também nesta emissão, porque os palopes apreciam mais o futebol da ex-colónia do que o seu.
O que eu tenho notado em Moçambique é que há uma forma de manifestar o apoio pelas equipas portuguesas.
Estas são as manchetes deste Jornal da Noite da DW, que vamos desenvolver a seguir neste jornal com a edição de Nádia e Sufo. E é o Sandra Kiala na apresentação. Fique conosco. E abrimos este jornal com a visita do chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embaló, que estará na China entre 10 e 12 de julho para renovar a intensa cooperação com o país asiático. Analista ouvido pela DW elogia a cooperação sino-guineense, mas também critica a falta de transparência, pois o teor dos contratos normalmente não é divulgado. Sabe-se que há mais de 70 barcos de pesca chineses a operarem em águas da Guiné-Bissau e que os chineses estão interessados na castanha de caju, na bauxite e noutras matérias-primas, diz Diamantino Domingos Lopes. Em entrevista, começamos por lhe perguntar como é que descreveria a relação entre a Guiné-Bissau e a China, se a Guiné-Bissau tem uma relação privilegiada com a China em comparação com os outros países da África Ocidental.
Eu diria que é uma relação privilegiada, isso tendo em conta os padrões históricos que uniram os dois países ao longo do tempo. O problema que se põe é a capacidade da Guiné-Bissau apresentar propostas credíveis, propostas viáveis, propostas capazes de dinamizar a economia nacional, as finanças, grandes obras, seja infraestruturas públicas. Isso tem faltado à Guiné-Bissau comparativamente aos outros países. Mas pronto, acho que já vamos inaugurar uma nova era de cooperação e faz todo sentido apresentar novas propostas.
Uma parte considerável da ajuda, digamos, não são créditos, mas sim dádivas da China. Mas como é sabido, nas relações internacionais não há almoços grátis. O que é que a China espera em troca dessas dádivas?
Quando se vê, penso também que a Guiné-Bissau não tem muito a oferecer, mas tem. Tem mais de 70 navios chineses ou das empresas chinesas a pescar no mar da Guiné-Bissau. Isso é muita coisa. Portanto, tem algo em troca. É claro que não há almoços de graça, por isso estão a investir. Além de questões estratégicas e geopolíticas, tem recursos naturais que estão a explorar aqui na Guiné-Bissau. Então a China tem olhos bem afiados nesses recursos naturais. O problema que se põe, não conseguimos ver os documentos, né, rubricados em diferentes acordos assinados, do que o que é que vamos dar em troca para a China.
Existem vários programas de intercâmbio, bolsas para estudantes, jornalistas, funcionários públicos e da administração que podem visitar regularmente a China. Isso influencia também muito o estado de coisas no sentido da China, ou não?
Sim, influencia, porque uma das coisas que a China ainda não conseguiu expandir para o mundo é a sua cultura. Portanto, a China está interessada em expansão cultural e essas visitas permitem que as pessoas conheçam o país, conheçam a cultura, conheçam a gastronomia, estilo de vida dos chineses. Então, elas têm a noção disto, por isso criam esses programas de visitas internacionais para permitir que as pessoas tenham noção do país real.
Como enquadraria a influência da China hoje em dia na Guiné-Bissau, comparando com outras potências como a União Europeia, Estados Unidos, Rússia? Portanto, a China tem um peso particularmente grande comparando com outras potências na Guiné-Bissau?
Em termos de relação ou de ajuda direta, a China tem uma presença forte na nossa economia. A presença da China é bem notável aqui. Quase as principais infraestruturas públicas foram construídas pela China. é o Palácio do Governo, é o Palácio de Justiça, é a Assembleia Nacional Popular, a própria reabilitação do Palácio da República, agora essa estrada, o aeroporto Safim, o porto tradicional de Bandim. Portanto, é visível o apoio da China. A China investiu tanto aqui. O nosso principal estádio de futebol foi construído e reabilitado pela China, que é o Estádio Nacional 24 de setembro. Você vê a Guiné-Bissau e vê a mão da China. O que não acontece com outros parceiros de cooperação, mas com a China é totalmente diferente. E muitos guineenses foram formados na China.
Ouvi uma entrevista com o analista diamantino Domingos Lopes, conduzida por António Cascais. Como descreve a relação atual entre a Guiné-Bissau e a China? Esta é a pergunta do dia na nossa página do Facebook da DW África. E trazemos agora a mensagem do internauta Candoa Alberto, que diz que com certeza mais matérias-primas é o que a China quer e embalou, como muitos outros presidentes africanos, vai receber apenas alguns trocados para engordar a sua conta bancária, enquanto o povo continua cada vez mais pobres. Logo mais traremos outros comentários e você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Tribunal Supremo de Angola confirma condenações no caso 500 milhões, mantendo a condenação dos arguidos no caso, incluindo José Filomeno dos Santos. O Tribunal Constitucional apontou inconstitucionalidades, mas o Supremo concluiu que foram resolvidas e manteve as penas de 5 a 8 anos de prisão por peculato, burla por defraudação e tráfico de influência. Angola merecia Prémio Nobel da Paz pela experiência extraordinária pós-guerra, diz presidente timorense José Ramos Horta, elogiando a experiência extraordinária de Angola após a Guerra Civil, incluindo a integração das Forças Armadas e a reconciliação, afirmando que o país devia ser galardoado com o Prémio Nobel da Paz. Arranca hoje o debate televisivo entre público e candidatos presidenciais em Moçambique. O primeiro debate televisivo entre o público e candidatos presidenciais começa hoje, permitindo aos quatro concorrentes apresentarem as suas ideias. Lutero Simango, do MDM, será o primeiro a participar, conforme anunciado pelo Fórum de Reflexão e Políticas Públicas. O governo moçambicano exonerou os presidentes dos aeroportos de Moçambique, do Instituto Nacional de Comunicações, INCM, e do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, INATRO. Tuara Mote será substituído por Helena Tomás no INCM e Nelson Mário assumirá o lugar de Xinguane Mabote no INATRO. Juízes moçambicanos convocam greve geral a partir de 9 de agosto. A Associação Moçambicana de Juízes anunciou uma greve geral de um mês a partir de 9 de agosto, devido à falta de resposta do governo ao caderno reivindicativo da classe. Bispo anglicano que presida a Comissão Nacional de Moçambique vai reformar-se. Carlos Matine, presidente da CNE, anunciou a sua reforma após 45 anos de serviço na Igreja. Matine destacou a expansão de 4 para 12 dioceses e bispos durante o seu mandato.
DW Deutsche Welle.
Economista ouvido pela DW afirmam que a dificuldade de captação de investimentos não é apenas um problema da empresa Quantem, que tem a responsabilidade de construir a refinaria do Soio na província do Zaire, em Angola. Analistas apontam a corrupção e o débil sistema de justiça como os principais fatores que afugentam o investimento internacional no país. Mas o consórcio americano tem os dias contados no processo da construção do projeto petrolífero, segundo o governo de Angola. Mais detalhes com o correspondente Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
O consórcio Quanten, integrado por 3 empresas norte-americanas e uma angolana, previa aplicar cerca de 3,5 mil milhões de dólares na refinaria do Soio, na província do Zaire. Mas desde que venceu o concurso público internacional para a construção da infraestrutura, ainda não deu sinais de avanços. É uma situação que preocupa o governo angolano, que admite rescindir o contrato com a empresa. Sem gravar a entrevista, uma fonte do consórcio disse à DW que a transição energética que o Ocidente promove a todo gás afugentou muitas instituições bancárias a financiar projetos como os de Angola. Segundo a mesma fonte, a Quanten não cruzou os braços. Está à espera de um fundo norte-americano para concluir a fase de financiamento primário da primeira tranche, que está dentro do plano de financiamento apresentado ao Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. A Quanten continua firme que poderá cumprir com a promessa feita para a construção da refinaria do Soio. Além do Soio, outros projetos estão a enfrentar as mesmas dificuldades. Recentemente, o ministro angolano dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, assegurou que a Sonangola está a custear sozinha a construção da refinaria do Lobito em Benguela. Os economistas apontam que o problema não é apenas do consórcio americano que não consegue angariar financiamento. A corrupção e o sistema de justiça também afugentam os financiadores. A dificuldade de captar investidores não se verifica apenas no setor petrolífero, diz o economista angolano Domingos Lucundi.
Numa economia de mercado, não em função do Estado fazer tudo. Se o Estado é que vai à busca de investidores e o Estado, quando não consegue, ele é quem constrói, é um modelo praticamente errado. O Estado deve ser um mediador, procurar investidores a nível interno e, quiçá, se não encontrar, recorrer ao mercado internacional.
Lucundi afirma que a inflação galopante e o alto custo de vida em Angola afugentam os investidores e a corrupção e o modelo de sistema de justiça beliscam a captação de investimento internacional.
A atratividade do investimento direto estrangeiro muito boas. Agora, o que está na base com que o governo angolano tenha dificuldade na captação de investidores? A corrupção, um modelo de justiça muito frágil, excesso de subcomissões, e isso aqui desencoraja os países.
Nathaniel Fernandes, outro economista, diz que a viabilidade dos projetos das refinarias poderá estar a inibir os financiamentos externos.
Nós vivemos num país onde o combustível, depois para ser vendido, não tem um mercado livre. Logo, depende da estabilidade política para percebermos se, de facto, a coisa vai ser viável ou não.
Nathaniel Fernandes diz que há incertezas sobre os lucros dos grandes projetos de Angola e aponta como exemplo os casos dos caminhos de ferro e dos aeroportos, que, no seu entender, ainda não geraram um retorno do investimento. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Porque os palopes apreciam mais o futebol da ex-colónia do que o seu, haverá ainda corações colonizados, herança cultural que os africanos escolheram manter da colonização e com muito orgulho entendem uns. Outros alegam que falta qualidade no futebol africano. Mas se o próprio africano não estimar e alavancar o que é seu, quem o fará? Questionam outros. De qualquer forma, é um caso de amor não correspondido. É que o futebol africano nem é um assunto para muitos portugueses. Saiba o que dizem os africanos sobre esta traição. Nadia Issoufou.
Não é novidade que nos palopa uma adoração quase divina pelo futebol português. Temos todos um conhecido que decora com orgulho as paredes da sua sala com a águia do glorioso Benfica ou um parente que não descola a camisola oficial do Sporting nos momentos de lazer. E quando a seleção da esquina está em campo, como aconteceu agora no Campeonato Europeu de Futebol, então tudo para nas ex-colónias portuguesas. A jornalista desportiva moçambicana Rosa Inguana lembra o que os une.
Falamos a mesma língua, nos entendemos melhor, partilhamos de alguma forma os mesmos valores culturais, apesar de tudo.
E Jô do Benfica é a prova viva disso. Na verdade, é Jô do Sporting. Só tem a alcunha porque mora no bairro do Benfica, em Luanda. O angolano, ferrenho adepto do clube português, reflete a herança portuguesa. Ijó, que se chama na verdade João Afonso, tem muito orgulho do seu amor incondicional pelo clube leonino.
Sou adepto do Sporting porque desde pequeno cresci a ver uma das grandes lendas do futebol português, o Luís Figo. Então ali decidi que devia me entregar de coração ao Sporting.
Mas esse amor incondicional não costuma ser dispensado às equipas nacionais. Ninguém para o trânsito quando o Petro de Luanda ou o Costa do Sol vence algum campeonato. As suas vitórias não são celebradas com efusão nas redes sociais e poucos são os angolanos ou guineenses que gastam os seus parcos recursos para investir nas camisetas oficiais do clube local ou até mesmo da seleção nacional. O sociólogo moçambicano Elísio Macamo, que não vê nada contra ser adepto de equipas estrangeiras, até porque ele próprio aprecia o Sporting, interroga-se, porém, sobre esse amor excessivo.
O que eu tenho notado em Moçambique é que há uma forma de manifestar o apoio pelas equipas portuguesas que me parece doentia. Portanto, há uma história colonial que nós não podemos esquecer. Eu não estou a dizer que os portugueses são nossos inimigos, mas eu não consigo perceber essa forma de manifestar o apoio que as pessoas dão a equipas portuguesas, até o ponto, por exemplo, de fazerem barulho nas cidades moçambicanas, fazerem engarrafamentos de trânsito.
O coração é que decide quem vai amar, remata Judo Benfica. O angolano lembra que o futebol africano carece de qualidade, o que leva a essa traição dos locais.
Digamos que também a nível do futebol em África não tem muito a se dizer e a se mostrar, né? O nosso futebol em África é muito desvalorizado, de certa forma. Então, aqui é aquela questão de olharmos mais para o futebol do Ocidente, né?
Mas talvez muitos adeptos africanos não conhecerão o adágio português que diz que o amor é cego ou lhes faltará autoestima. O que quer que seja, o sociólogo Elísio Macamo desvaloriza a falta de qualidade como desculpa para desmerecer o futebol africano.
Como é que o nosso futebol vai ter qualidade se as pessoas não o apoiam? Eu, mesmo estando a viver fora, eu sou sócio do Clube de Gaza, que é a equipa que eu sempre apoiei quando vivia em Moçambique. Portanto, o problema é como isso se manifesta. É esta extraversão que me incomoda bastante. Esta coisa de a gente não ter compromisso com as nossas próprias coisas, mas investir toda a emoção em coisas de fora.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Notícias.
E abrimos este bloco internacional com desporto. Neste momento, jogam Espanha e França. A Espanha vence por 2-1. Vamos ao prognóstico de um dos confrontos mais aguardados do Euro 2024. Espanha versus França, que decorre neste momento, o marcador aponta. 2-1, como referimos anteriormente, é considerada por muitos como uma final antecipada. Para nos dar uma análise detalhada e a sua opinião sobre quem levará melhor neste emocionante duelo, vamos ouvir a jornalista desportiva Jandira Panzo.
Olá, boa noite. A Espanha é a grande favorita para chegar à grande final no jogo contra a França. A minha grande dúvida é quem vai escolher Luís de la Fuente para ocupar os lugares dos suspensos Lenormand e Carvajal, que são dois jogadores que dão muita consistência defensiva à seleção espanhola. A França, vamos ver o que faz Kylian Mbappé, mas é uma das seleções que pode acabar com o sonho europeu dos espanhóis.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema da abertura desta edição para lhe perguntar como descreve a relação atual entre a Guiné-Bissau e a China. Amadeu Pereira diz que eu acho que é uma boa relação porque são filhos da Guiné-Bissau que não gostam do seu país propriamente e eles não sabem aproveitar com os outros que estão no caminho do desenvolvimento e também eles não sabem negociar os seus recursos. A Sumani Camará diz: é boa a relação, restam os nossos líderes saberem aproveitar desta cooperação, fazer uma boa escolha baseando-se nas necessidades do país. Mustafa Embalo diz que é melhor do que nunca. Lafu Baldé diz que boas relações desde a ida luta armada até a independência. Até esta data, na infraestrutura, hospitais, casas dos antigos combatentes, Assembleia Nacional Popular, etc., etc. Com este comentário, encerramos então esta edição do Jornal da Noite da DW África. Obrigada a você que esteve conosco nesta emissão da noite. Até amanhã e acompanhe-nos.